iniciativas de governo, detenções arbitrárias, represálias politicamente motivadas, restrições à liberdade de imprensa e corrupção. Estes alguns dos pontos críticos da Guiné-Bissau, o país dirigido por Umaru Sissoko Embaló. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora, desta sexta-feira, 22 de julho de 2022, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel e, para falarmos do cenário sociopolítico na Guiné-Bissau, convidamos o sociólogo e analista Rui Jorge Semedo. E antes de termos esse contacto com o Rui Jorge Semedo, vamos agora à província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde desde 2017 uma insurgência associada ao Estado Islâmico matou mais de 3 mil pessoas e deslocou cerca de 1 milhão. Um dos desafios em Cabo Delgado é oferecer serviços de saúde aos sobreviventes. A Organização Médicos Sem Fronteiras está na área, tal como aqui conta o André Batista.
A missão da Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras diz que continua a prestar os cuidados primários de saúde de emergência numa situação complexa e de muito risco nos distritos devastados pela insurgência e cuja rede sanitária ficou largamente afetada em Cabo Delgado.
Acho que a causa é maior, é maior que o medo pela insurgência.
A organização não governamental tem levado os cuidados primários para a população deslocada e sitiada no distrito de Macomia, Palma, Moeda, Mocimboa da Praia, Nangade e Moidumbe, na região centro e norte de Cabo Delgado, fustigados por ataques terroristas. Nestas duas regiões, um total de 31 unidades sanitárias foram destruídas, colocando as pessoas em condições de saúde inadequadas e sem um serviço de saúde pública que já vinha sob pressão. Mas as condições de acesso continuam um desafio.
A questão da insurgência sempre é uma situação bastante complicada, tendo em conta que a MSF é uma organização internacional que já está a trabalhar nesta componente bastante complexa e nós temos muita experiência nisso. Deve saber, a questão de acesso é sempre uma situação complicada, porque tem a ver com questões políticas, tem a ver com questões também humanitárias. Aqui, a nível de Cabo Delgado, mesmo com essas dificuldades todas, temos estado a ter um bom feedback por parte do Ministério da Saúde, por exemplo, que nos tem também dado um grande apoio nesse sentido.
Mário Fumo observa que milhares de pessoas, incluindo deslocadas, continuam a depender da assistência da Organização para a Saúde Primária em zonas remotas e a experiência de trabalhos em áreas de conflito tem ajudado a salvar vidas.
Nós assumimos o risco porque sabemos, nós sempre temos a componente, confiamos na componente neutral que nós somos, a nossa independência, a nossa imparcialidade, e procuramos sempre fazer as coisas sempre numa componente de apoio ao paciente. Procuramos não nos envolver nem favorecer qualquer uma das partes e procuramos sempre pensar no beneficiário final, que é o paciente.
O responsável diz que vê um grande sofrimento no rosto das pessoas, mas a resiliência tem mudado a sua história.
Claramente, há um grande sofrimento nas pessoas que já viveram tantas coisas. Assistiram muitas atrocidades neste percurso deste conflito, mas o lado bom disso é que o povo moçambicano é resiliente e consegue sempre tirar um sorriso mesmo no meio da desgraça.
A Guiné-Bissau é um país da África Ocidental pequeno, porém multicultural, com uma população aproximadamente de 2 milhões de habitantes. Na sua história política, particular referência para quatro golpes de Estado desde a independência em 1974 e outras tantas tentativas de golpe não sucedidas. As perspectivas económicas, segundo o Banco Mundial, podem ser negativamente influenciadas nos próximos tempos pela instabilidade política, difícil ambiente de negócios, baixos preços da castanha de caju, que é um dos principais produtos de exportação do país, e a pandemia da Covid-19. Rui Semedo, o nosso analista, bem-vindo ao África Agora, aqui da Voz da América.
Rui Semedo. Boa tarde, Amácio. Sim, Amácio, boa tarde.
Muito obrigado, Rui Semedo, antes de mais, por ter aceito e participar neste programa, que é o programa África Agora da Voz da América. Rui, dos documentos à realidade, como é que está a Guiné-Bissau hoje?
Olha, a Guiné-Bissau está ainda numa tentativa de poder desenlaçar, não é, de alguns constrangimentos que é resultante, não é, de vicissitudes que o país conheceu desde após a sua independência a esta parte. O país procurou fazer algumas reformas, por exemplo, desde a década de 80, no quadro do Programa de Ajustamento Estrutural, mas essa reforma acabou por não resultar e mais tarde, né, tentou mudar a moeda nacional de peso para franco CFA, que é uma moeda comunitária aqui na costa ocidental da África, mas também a entrar nessa zona franca não teve resultados positivos. Entretanto, com essa situação de dificuldades económicas, o país também enfrentou enormes dificuldades, sobretudo no que tem respeito à questão da sua organização político-administrativa. A pobreza é cada vez mais visível e isso acabou por influenciar a estrutura política, como acabaste de dizer na sua nota introdutória. O país, 4 anos após a sua primeira eleição, teve um conflito político-militar que acabou por desestruturar por completo o que, pelo menos, restava ainda do período de transição partido único para o multipartidarismo. E, cada vez mais, o país dispara-se, né, com conflitos resultantes entre diferentes atores políticos e económicos também, que lutam para controlar o poder. E nesse momento, o país está praticamente sem um governo constitucional, resultante da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República, e que já marcou as eleições para o regresso à normalidade constitucional no próximo mês de dezembro, dia 18 de dezembro. Então, é neste ambiente que o país está, um ambiente de indefinição. O país constantemente está à procura de respostas, sim, está à procura de respostas para poder normalizar as suas instituições políticas e projetar uma imagem mais credível, pelo menos daqui até hoje ainda é vista no cenário, não só interno, como também no cenário internacional.
Rui, fala-se muito desta questão da estabilidade política como o principal entrave do avanço a Guiné-Bissau. Será que estas eleições irão marcar em definitivo o real arranque da Guiné-Bissau?
Olha, é muito difícil fazer previsão sobre a situação política na Guiné-Bissau. Eu acho que, primeiro, as pessoas, os atores políticos, precisam tomar uma consciência sobre aquilo que, na verdade, querem, aquilo que a sociedade quer, para poder realmente colocar um ponto, né, nesse processo instável que o país tem conhecido há mais de 2 décadas. Portanto, vamos apenas por mais um processo eleitoral, mas enquanto os atores políticos não se consciencializem sobre os seus papéis na estruturação da política e da vida nacional no geral, certamente que apenas vamos por mais eleições e, após isso, voltaremos novamente a entrar num ciclo de instabilidade política institucional.
Rui, nas cidades, no campo, nas escolas, onde as pessoas trabalham, como é que é a vida real? A vida não está parada por causa das dificuldades políticas ou é bastante influenciada por isto?
Olha, no geral, a vida aqui na Guiné-Bissau é dominada por uma dinâmica da informalidade. Então, essa informalidade continua, sobretudo no interior do país e também na capital de Bissau. As pessoas, cada um à sua forma, procura um meio de sobrevivência, né? E o Estado é o único empregador, com o ciclo de instabilidade ainda, o país não consegue atrair o investimento. externo, para, por exemplo, criar empresas, fábricas e outras infraestruturas em condições de poder oferecer emprego aos cidadãos. A Guiné-Bissau, logo após sua independência, nos anos 70, investiu na criação de pequenas unidades fabris, de transformação, por exemplo, de frutas e outros produtos. Hoje, pois, não conta com uma única fábrica, com uma única empresa capaz de receber pouco menos ou pouco mais de 100 pessoas. Então, a informalidade é visível, a economia é praticamente informal. Portanto, uma boa parte da população vive da agricultura e procuram, né, nos recursos, né, que existem nas florestas da Guiné, um meio de subsistência. Então, é isso que acontece. O poder de compra é muito baixo. O ordenado a nível da função pública ou do Estado é miserável. Então, isso também influencia um elevado nível de corrupção que existe aqui no país, mas que podemos também dizer que é transversal aos países africanos, né? E particularmente aqui do nosso continente, da nossa costa ocidental.
Rui Semedo é o nosso convidado neste África Agora. Rui, vamos fazer uma pausa em relação à conversa. Vamos agora a Bissau, às ruas de Bissau, onde o nosso colaborador Lassana Kassamá foi ouvir o que os cidadãos julgam ser os desafios do país. Este é o testemunho de quem sente, tal como dizia aqui na conversa o Rui, de quem sente as consequências da governação e mesmo assim sonha com um país melhor.
O desafio que eu coloco para a Guiné-Bissau é a instabilidade política, paz e tranquilidade e que haja o desenvolvimento para todos os cidadãos da Guiné-Bissau e combate contra a corrupção e que haja a saúde de qualidade.
O desafio é reintegrar a liberdade de expressão, dar liberdade à opinião pública, ao cidadão, né? Tentar criar as condições para os cidadãos guineenses. Para mim, eu acho que essa eleição tem muito desafio, inclusive de tentar resgatar o que diz respeito à liberdade de expressão aos cidadãos guineenses.
As eleições na Guiné-Bissau sempre não trouxeram praticamente nada de bom. O povo guineense já acostumou com as eleições, já passou muitas eleições e não é uma coisa nova na Guiné, as eleições. E eu acho que o povo não espera nada de especial com as eleições.
É um país que tem quase todas as dificuldades, todas as escassez no área de educação, saúde e várias outras coisas. Também precisa que os nossos governantes tenham um senso para desenvolver essa pátria que esperamos dele um dia melhor.
Nestas observações feitas por cidadãos guinenses em Bissau, o Umaru Kandé, que é um deles, diz que o povo não espera nada de especial das eleições. Rui Semedo, será este um sentimento generalizado? Aliás, o Rui também falou, mas eu quero saber se este é um sentimento generalizado que vamos às eleições, mas não vai sair nada.
Sim, porque a população guineense tem a noção de que, infelizmente, até agora não há uma preocupação, sobretudo por parte da classe política dirigente, em respeitar as leis do país. Então, isso é possível observar, porque desde 94 que o país foi para as suas primeiras eleições, à data presente, e nenhuma legislatura conseguiu cumprir com aquilo que está na Constituição da República. Então, os governos foram derrubados sistematicamente, ou seja, todos os presidentes, com a exceção do falecido presidente Malamba Kaisanya, que morreu em pleno exercício do poder, é que, pelo menos até aquela altura, não chegou a derrubar o governo. Ninguém tem, ou seja, nós não sabemos se e ele não tivesse morrido também, não teria derrubado o governo. Portanto, isso é um grande problema, né? E às vezes as justificativas que os presidentes apresentam como elemento fundamental para derrubar os governos não são suficientes, não é? Não têm um elemento muito forte para convencer a sociedade guineense de que realmente fazia sentido dissolver o Parlamento ou derrubar o governo. Então, a interrupção da governação tem sido, não é, uma estratégia apenas para desfazer dos adversários políticos ou para o presidente procurar ainda concentrar o poder e fazer aquilo que ele acha que deve fazer sem levar em consideração as normas existentes. Isso falando, por exemplo, da governação. Relativamente, não é, à questão, por exemplo, dos presidentes também, o único presidente que conseguiu chegar ao final do mandato foi José Mário Vaz, mas também num ambiente que todos nós conhecemos de muita turbulência. Agora, estamos com um outro presidente, o Morto Socorro Embalo, que já teve um problema, né, no passado 1 de fevereiro, né, uma suposta tentativa do golpe de Estado. Então, é nesse ambiente de insegurança e de falta de, como é que se diz, comprometimento com as leis do país e, sobretudo, com a institucionalização da democracia. Então, ainda é muito perceptível de que o país continua a ser perseguido pelo seu passado colonial, mas também o seu passado ditatorial. Então, vivemos, sim, oficialmente na democracia, mas as práticas, os comportamentos, é praticamente semelhante à prática que era muito comum nesses períodos históricos, que é o período colonial e da ditadura militar.
Rui, aqui é um paradoxo. Os países lutaram pela sua independência. A Guiné-Bissau foi, entre os que falam língua portuguesa no continente africano, os Palop, o primeiro, em 1974, a ganhar a independência. Tantos anos depois, como é que interpreta isto que, na liderança dos próprios africanos, não haja evolução? E há quem diga, se calhar, que, noutros tempos, sem fazer aqui apologia ao colonialismo, as condições, se calhar, fossem, ao nível da alimentação, ao nível do que vestir, não fossem piores do que os dias de hoje.
Eu acho que há um conjunto de fatores, né, que podem ser observados. A Guiné-Bissau, entre os países africanos da língua portuguesa, é o que menos teve um apoio, né, um investimento no domínio, sobretudo na educação, durante o período colonial. Então, isso também repercutiu, né, teve o seu impacto no período pós-colonial, no momento em que o país precisava importar cooperantes, né, estrangeiros na altura para poder apoiar no funcionamento da nova administração. Uma outra situação tem também a ver com a ação levada a cabo logo após a independência, em que as pessoas que trabalhavam na administração colonial foram mandadas embora. Né? Os guerrilheiros decidiram, né, colocar na administração pública pessoas que não tinham o mínimo de preparo para assumir a responsabilidade de organizar a administração pública. E a situação piorou com o golpe de Estado de 80, onde o país acabou por decapitar, né, aquilo que restava da sua elite pensante. Então, o país foi se degenerando, não é, sobretudo a administração pública, e entrou num período, não é, de saturação com o golpe de Estado, com o conflito político-militar, uhum, 7 de junho, onde o pirâmide acabou por ser invertido. Hoje, na Guiné-Bissau, vê-se muita gente sem o mínimo de preparo administrativo ou técnico-profissional, mesmo a nível do executivo, a nível do legislativo, a assumir cargos de responsabilidade. Então, isso praticamente, para quem conhece a Guiné-Bissau, viajando pelas regiões, percebe-se muito rapidamente, né, o descalabro, né, que houve durante esses 50 anos. No próximo ano vamos completar 50 anos da nossa independência. Então, o país praticamente está de rastros, porque não houve uma implicação responsável com a gestão do país, com a gestão da coisa pública, mas sobretudo com a criação de riqueza. A Guiné-Bissau é um país potencialmente rico do ponto de vista dos seus recursos, né? Florestais, tem um solo muito bom, tem um mar não só com uma boa quantidade de peixe, mas também com uma quantidade diversificada, mas infelizmente o país nunca conseguiu tirar o proveito, né, das suas potencialidades naturais. A Guiné-Bissau é um dos países, ou se não, o único país aqui na costa ocidental da África com recurso halieutico invejável, mas que não tem um único navio de pesca, que não tem uma única fábrica de transformação de pescado, mas que está a emitir as licenças de pescas à toa, e o povo não consegue ver
o resultado, né, traduzido em seu benefício. Por exemplo, a zona insular é uma zona de maior reprodução de peixe. Não tem um único navio em condições para fazer ligação entre as ilhas e o continente. Então, infelizmente, a Guiné-Bissau, após ter feito uma das mais brilhantes lutas de libertação da África lusófona, não conseguiu ter governantes à altura, de poder também atender aquilo que era o anseio do Amílcar Cabral e os seus camaradas.
Estamos a caminhar para o final desta interessante conversa com o analista Rui Semedo, que é sociólogo e também, como disse, analista político. Rui, há dias foi lançado o Observatório para a Paz. A CDAO tem uma presença na Guiné-Bissau, tal como a União Africana, as Nações Unidas, a CPLP e os países de língua portuguesa. Que papel a terminar estas organizações regionais e continentais podem ter ou têm tido para estabilizar a Guiné-Bissau?
Olha, hoje no contexto da globalização não pode existir um único país fora, não é, dessa arquitetura, não é, comunitária. Então a Guiné-Bissau obrigatoriamente também tem que pertencer a uma comunidade, nesse caso a CDAO, a UEMOA, não é, e a União Africana. Mas infelizmente eu acho que temos ainda internamente que assumir as nossas responsabilidades para poder também aguardar uma boa intervenção, uma intervenção responsável dessas organizações comunitárias ou continentais. Por enquanto, nós, enquanto guineenses, não assumimos a nossa responsabilidade, não começarmos a demonstrar o nosso amor, o nosso engajamento para com a Guiné-Bissau, nunca poderemos esperar que as intervenções, por exemplo, da CDAO, vai ser aquilo que nós desejamos. Não, a CDAO tem tido um comportamento muito aquém, né, daquilo que os guineenses esperam, não só de agora, mas praticamente desde 98, a quando do conflito político-militar. Mas, infelizmente, a Guiné-Bissau não pode abandonar a comunidade e tem que continuar a organizar e tem que continuar a fazer o trabalho de casa, organizar internamente, para poder também ser respeitado, para poder ser levado a sério pelos seus parceiros internacionais, mais particularmente pela CDAO, o EMOA e a própria União Africana.
Rui, tem fé que o seu país, a Guiné-Bissau, vai, e temos um minuto para isto, vai algum dia caminhar, e como jovem que é, tem?
Com certeza, com certeza. Os guineenses têm muita esperança de que isso é apenas uma fase, isso é apenas um processo. E muito brevemente o país vai superar todas essas dificuldades, né, todos esses conflitos, para voltar a retomar aquilo que era o seu espaço, não só no contexto africano, como também no contexto mundial. Como dizia um bocadinho, a Guiné-Bissau fez uma luta extraordinária de libertação nacional, provou realmente que tem pessoas capazes, provou que é um povo lutador, e a Guiné-Bissau vai continuar a lutar para superar essa fase muito difícil e conturbada que está a atravessar.
E que recado deixaria, mesmo para terminar, para os políticos, para aqueles que dirigem a Guiné-Bissau?
Mais responsabilidade, mais entrega, sobretudo olhando para a Guiné. Os políticos não podem continuar a fazer da Guiné aquilo que era feito durante o período colonial. Estão a usar a Guiné apenas como um lugar para a extração de recursos. Os políticos guineenses, sobretudo aqueles que começaram a exercer a partir de 2000, todos eles têm fortuna fora. Infraestruturas, contas no exterior, enquanto aqui não tem escola para as crianças, enquanto o hospital não tem aparelhos de início de diagnóstico, não tem profissionais qualificados. Então, os políticos precisam realmente prestar um bom serviço à nação. Eu acho que é isso que nós, enquanto cidadão, esperamos que eles façam, né? Prestar o serviço. É por isso que são eleitos, é por isso que são nomeados, para prestar o serviço, um serviço de qualidade aos cidadãos. E eles não têm feito isso, pelo menos, não vou dizer pelo partido, mas desde a abertura política a esta parte, os políticos têm sido um grande problema naquilo que tem a ver com a criação de condições, melhores condições de vida aos cidadãos, o acesso a uma vida com dignidade.
Esta é a conversa aqui no África agora com o sociólogo, analista político Rui Semedo, que está na região do Gabu, em missão de serviço, mas mesmo assim dedicou alguns minutos para conversar sobre a situação socioeconómica, sociopolítica do seu país, que é a Guiné-Bissau. Rui Semedo, muito obrigado e nós, Voz da América, contamos em próximas ocasiões voltar, quer neste programa que é o África Agora, quer noutros espaços, continuar a conversar sobre a Guiné-Bissau, sobre o continente africano no geral. Continuação de bom trabalho aí é Gabu e vai continuar aqui nos estúdios o nosso programa que é o África Agora. Aqui nos Estados Unidos, a semana que já vai terminar e foi marcada por várias notícias, uma das quais tem a ver com as audiências relativas aos acontecimentos do dia 6 de janeiro de 2021, na altura da certificação das eleições de 2020, isto no Capitólio aqui dos Estados Unidos, paredes meia com a Voz da América. É Política Americana com João Santa Rita.
A semana que agora termina aqui nos Estados Unidos, em termos de política americana ou de acontecimentos aqui nos Estados Unidos, foi marcada por duas coisas que, ironicamente, aconteceram ontem, quinta-feira. O primeiro foi a notícia de que o presidente Joe Biden estava infectado com o vírus da Covid-19. Portanto, a Casa Branca a dizer que isso foram, portanto, sintomas muito leves. O presidente está bem, está em isolamento, claro está, mas a trabalhar normalmente. Aliás, ainda ontem, o presidente Joe Biden, ele próprio, colocou um vídeo para mostrar que está bem de saúde, a falar, e a incentivar as pessoas a continuarem a vacinar-se. Joe Biden vacinado e com reforços de vacina, e, portanto, dizem os especialistas, é por isso que os seus sintomas são muito, muito leves. Portanto, com tosse e um pouco febril. Mas o grande acontecimento aqui nos Estados Unidos foi, portanto, a continuação das audiências públicas sobre o ataque ao Congresso em 6 de janeiro do ano passado, ataque por apoiantes do antigo presidente Donald Trump, que tentavam fazer anular, portanto, o que se passava no Congresso para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições. E o que se passou ontem foi importante. Portanto, nas audiências de ontem foram mostrados testemunhas e vídeos em que o presidente Donald Trump, depois do ataque começar, esteve mais de 180 minutos, portanto mais de 3 horas, a ver os acontecimentos na televisão e a recusar-se a intervir para pôr termo aos ataques. Ironicamente, ontem também, portanto, prosseguiu o julgamento de um dos conselheiros de Donald Trump, Steve Bannon. Steve Bannon, na altura, já não era conselheiro de Trump, ele tinha-se demitido muitos meses antes, mas fez parte de uma equipa que estava reunida para analisar o que se passava no Congresso e para aconselhar o presidente Trump. E ele recusou-se a testemunhar perante o Congresso. Foi, portanto, citado ou indiciado por se recusar a cumprir uma ordem do Congresso e compareceu em tribunal. Steve Bannon, portanto, em tribunal devido a isto. Agora, o que é que se vai passar? O Comitê do Congresso a investigar os ataques a 6 de janeiro diz que, portanto, se vai novamente reunir em setembro. É numa altura em que se prevê, portanto, que o Comitê do Congresso comece a elaborar um relatório final, que será depois entregue ao Departamento de Justiça, mas, curiosamente, eles vão reunir-se de novo em setembro, quando se espera que o antigo presidente Trump anuncie se vai ou não ser de novo um candidato à presidência. Vamos ter que aguardar por esses acontecimentos em setembro.
Obrigado, João Santa Rita. E aqui a resenha da política americana para quem acompanha a Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também acompanhar outras rubricas de João Santa Rita que têm a ver com política americana à terça-feira na emissão de rádio e depois na internet. Também faz a página dedicada à política aqui nos Estados Unidos. Caminhamos para o final, foi assim, mas um África agora aqui da Voz da América. Programa que teve novamente hoje a produção de Bárbara Freire Santos, a Mãe Miguel a conduzir a entrevista, sou eu. Próxima semana nós voltaremos para mais um África Agora. Em nome de toda a equipa, agradeço a companhia e desejo a continuação de uma ótima sexta-feira e bom final de semana. Continue a acompanhar a Voz da América, www.voaportugues.com.
partir do